7h36, conosco aqui em nossos estúdios, o Beto Moura Vale. O Beto, ele é diretor de planejamento, resíduos e meio ambiente da SAEG e vai falar sobre a ampliação da coleta seletiva, que a partir de segunda-feira tem novidades aqui em Guará. Mais uma vez, bem-vindo, Beto. Obrigado pela presença.
Bom dia, Felipe. Eu que agradeço esse espaço que vocês estão nos dando para divulgar esse... essa ampliação.
Muito bom. Tem explicação técnica essa questão do buraco? Ah, buraco espera um tempo, depois que fecha.
Eu não sei, não conheço, né, exatamente esse caso, né?
É.
Há muitos buracos que precisam de asfalto e o asfalto não é disponível
imediatamente.
Imediatamente, né? Não sei se esse é o caso.
Pode,
né,
ser, ou então dependendo do tipo de pavimento ali, né? Bom, a SAEG divulgou que a coleta seletiva na área urbana passará a ser de 77%. Cobrir 77% do município de Guará. É um investimento grande, uma ampliação interessante. Como foi possível chegar nesse número e nessa possibilidade de serviço, Beto?
Bom, esse é um tema, né, que é uma meta de governo do nosso prefeito Júnior Filippo. Ele já colocou isso lá atrás, que queria ampliar, reestruturar toda a coleta seletiva e ampliar, né? Então, começamos já em janeiro do ano passado, fazendo melhorias na cooperativa para poder receber esse material, estudando rotas, né? E já foi possível em outubro, bom, em junho, nós já dobramos a frequência, né? Houve uma primeira etapa, nós conseguimos dobrar a frequência.
Anunciamos aqui isso.
Exatamente, eu estive aqui na ocasião, né? Nós fazíamos coleta apenas uma vez por semana em cada rua e passamos a fazer duas vezes por semana, mas na ocasião atendíamos apenas 29% da população.
Tá.
Né? Em outubro já ampliamos para 36%.
Tá.
Isso tudo foi possível porque houve uma vontade política, né, do nosso prefeito. São recursos da prefeitura e da SAEG. Tivemos que fazer acertos com a equipe de coletores, de motoristas, né? Em outubro, até agora, né, na verdade, nós fazemos a coleta apenas com um caminhão por dia.
Tá.
Tivemos que fazer revisão de caminhões, de equipamento, porque é um trabalho, acelera e para, né? Então, não é qualquer caminhão que suporta isso. E agora, em janeiro, agora segunda-feira, nós vamos ampliar para 77% da população. Esse é um número que eu diria excelente, né?
Sim.
Hoje no Brasil, a meta de coleta seletiva porta a porta, através de um estudo, esse número está no estudo da ABREMA, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, é 15% da população só que tem...
Então.
Coleta de resíduos porta a porta.
Muito fala-se em educação ambiental, em reciclagem, mas falta essa separação do lixo por parte dos moradores mesmo.
Exato.
A gente vai usando as coisas e vai colocando tudo junto. A comida com o plástico, com o isopor, e é aulinha mesmo, né? É saber o que pode ser reciclado e o que não pode.
Exatamente. Primeiro lugar, a população tem que saber que nós podemos coletar separadamente. Se não houver essa coleta seletiva, que adianta nós separarmos nas nossas casas.
Exato.
Né? Então, a prefeitura e a SAEG estão disponibilizando isso para a população. De outubro para cá, quando a gente aumentou o número de bairros, a gente percebeu muito essa questão, Juliana. Nós ampliamos muito, percebemos que a população acreditou nesse programa e está realmente começando a separar.
Não existe demanda, né?
De demanda. Não existe coleta seletiva se a população não colaborar.
É uma ação conjunta.
É uma
mesmo.
Ação conjunta.
É, caso a gente tenha um pouco do hábito, eu gostaria até de melhorar isso, mas o que é de reciclado a gente separa, porque a gente sabe que tem pessoas próximas ali de casa que passam,
sim,
e pegam.
Isso.
Mas foi o que você falou, não adianta a gente querer também separar em casa, sendo que depois chega no caminhão do lixo e vai tudo junto.
Vai tudo,
né,
junto, exatamente. E até então, aqui em Guará, nós temos muita gente fazendo essa coleta, pessoas em situação de vulnerabilidade fazendo essa coleta. Só que como alguns materiais não têm muito valor, essas pessoas passam na porta de casa, separam o que ela quer, que ela acha que tem valor, principalmente latinhas, né? E o resto deixa lá muitas vezes até meio bagunçado, que a gente reclama até,
sim,
né? Então, outro serviço da prefeitura vai coletar tudo que você disponibilizar. E essa seleção é feita lá na cooperativa Amigos do Lixo. Então não vai ficar nada na porta das nossas casas, né?
Ah, então vai ter uma cooperativa aí.
Sim, a cooperativa Amigos do Lixo, ela...
Como que está esse acordo e parceria com eles?
A cooperativa praticamente é reconhecida por lei como uma empresa, uma organização de utilidade pública, isso, né? E desde 2007, se não me engano, há bastante tempo.
Podem, né, prestar esse serviço.
Podem,
né,
prestar esse serviço, tem um convênio com a prefeitura. Tá. Então, todo o material que nós coletamos, nós entregamos para eles.
Hoje é só eles, né, que estão habilitados, né?
Sim, sim. Tá. Existem outras pessoas, outras pequenas empresas que fazem isso, mas sem o
convênio com a prefeitura.
Só eles. Só eles. Exatamente. É.
Por isso que para destinação vocês vão enviar para eles.
Para eles.
Exatamente. Mas a coleta, então, será feita pela SAEG.
SAEG e prefeitura. E tem prefeitura, motoristas, coletores da prefeitura, caminhões da SAEG.
E o destino, então, dos materiais para o Amigos do Lixo.
Exatamente.
E aí lá eles vão fazer toda a separação, destinação, enfim.
Exatamente.
Mas essa dinâmica, né?
Até os materiais que não tem muito valor, na hora que chega lá, acumula muita coisa, acaba dando um retorno financeiro.
Agora, pode parecer bobeira, mas vamos mostrar para o nosso ouvinte basicamente o que é a coleta seletiva para ele poder compreender. Porque a gente fala separação do lixo. Mas explica para a gente isso, Beto, e o quanto que isso também impacta no serviço de vocês, no dia a dia. A forma, se a dinâmica de trabalho é diferente do que o recolhimento do que a gente está acostumado do saco de lixo na porta de casa.
Sim, bom, o que é coleta seletiva, né? Então, nós, pessoas físicas, nós habitantes aqui de Guará, temos que separar o nosso lixo em duas partes.
Tá.
Um que a gente chama lixo úmido, uhum, e o outro de lixo reciclável ou lixo seco. Okay. Né? Então essa separação é a mais simples possível para coleta seletiva, porque existem outras formas, separar metais, separar papel, separar plásticos. Nós não estamos trabalhando dessa forma porque dificulta mais.
Tá.
Então é separar em lixo úmido e lixo seco.
Okay.
A coleta de lixo úmido ocorre 3 vezes por semana na maior parte da cidade, exceto aqui no centro, que são todas as noites, né? E o lixo seco, ou a coleta seletiva, será feita duas vezes por semana.
Duas vezes.
E sempre sem coincidir.
Ah, tá. Né?
Então, onde a coleta de lixo úmido é segunda, quarta e sexta, a seletiva deve ser terça ou quinta.
Alterna.
Vai alternar, né? Com isso, tudo que estiver na porta das nossas casas vai ser recolhido ou pelo caminhão de lixo tradicional ou pela coleta seletiva. A forma de coleta, como você falou, né? O caminhão de lixo tradicional, ele é um caminhão compactador.
Isso.
Então, os coletores colocam os saquinhos de lixo lá e ele vai compactando, comprimindo todo aquele lixo, isso, que depois fica até dificílimo de você procurar alguma coisa lá dentro. Né?
Então, local.
Exato. Não dá como para fazer a coleta seletiva nessa situação. Uhum. Né? E já a coleta de seletiva é feita em caminhões que a gente chama caminhões gaiola.
Isso.
São caminhões de carga seca com uma tela nas laterais. E ali os materiais não são comprimidos, são colocados lá, né? E já dentro, em cima do caminhão ali, muitas vezes já vão separando. Isso aqui é plástico, eles vão levar alguns bags.
Dependendo
já
da
vão,
forma, já dá
para. Já dá para começar a separar ali no caminhão, né? Essa coleta, né, nos caminhões gaiola, como o volume não é comprimido, agora já recentemente a gente tem feito algumas rotas, 2 viagens.
Ah.
Então o caminhão vai, como eu falei, que a população está acreditando, está deixando o lixo à disposição.
Isso é positivo, né?
Ou se é. É nosso sonho. Né? Então o caminhão começa a rota, enche a gaiola, vai até a cooperativa, descarrega e volta para concluir a
consegue
coleta.
Consegue terminar a rota, então.
Exatamente.
Isso é interessante, é um bom sinal que vocês estão tendo. Para a população ficar atenta, então, separar os resíduos. E eu estou me baseando aqui, ó, gente, esse material, inclusive, de divulgação pública, né?
Exatamente.
Da SAEG. É bem legalzinho, bem feitinho, com boas orientações práticas aqui, ó. Então, a SAEG entregando isso para a população. Seria até interessante se pudesse entregar na hora da entrega da conta de água, já ir um desse também, né?
Uma boa ideia.
Pode ser, porque aí é a garantia de que todo mundo vai receber, né? Tudo bem que a conta de água já sai na hora ali, né?
Mas ele imprime na hora, mas ele pode levar numa sacolinha.
E já entrega aí a certeza de que todo mundo vai ter em casa. Vai ter desculpa para dizer que não tem. Ó, lixo seco, plástico, papelão, papel, metal, vidro e embalagens em geral. E eu achei interessante vocês deixarem claro que limpos. Isso também faz diferença, né?
Sim, sim. Alguns materiais, se tiverem sujos ou muito sujos, não tem Serventia não tem comercialização.
É complicado,
né?
Porque não. A gente está acostumado a tomar o iogurte ou o leite e já joga lá direto no lixo. Mas eu já aprendi também visitando uma cooperativa que o ideal é você tomar o iogurte, por exemplo. Passa uma aguinha e depois joga fora.
Exatamente, Juliana. É, não é necessário passar esponja, nada disso. É só tirar o excesso de sujeira.
Se tiver coisas dentro também, tem gente que tem o costume de jogar bita de cigarro dentro da latinha de cerveja, dentro da garrafinha, isso também atrapalha na hora
muito,
da reciclagem.
É, até prejudica na hora de reutilizar esse material, o alumínio, por exemplo. Uhum. Né? É um material mais utilizado aqui em coleta seletiva no Brasil. O Brasil recicla cerca de 99% das latinhas de alumínio.
É o maior reciclador do mundo, né?
Do mundo.
Esse
em
dia
alumínio.
Saiu também uma notícia do governo, até federal, dizendo que o Brasil ele é referência em reciclagem de pneus. E a cada cada 10 pneus, 9 são reutilizados. Por que é importante falar isso? Ah, eu vou separar, é uma questão ambiental. E esses materiais, eles têm um destino. O pneu, por exemplo, dá para fazer asfalto, dá para fazer muita coisa aí. A caixinha de leite dá para fazer até telha. Então a ciência também vive aí pesquisando o que se pode fazer, tijolos, né? Também. Então tudo isso impacta financeiramente e ambientalmente também, claro.
Exatamente. Juliana, você comentou nos pneus. Uhum. Vou fazer aí, utilizar essa deixa aí. Pneus aqui em Guaratinguetá não são reciclados, né, nessa coleta seletiva, tá?
É, eles devem ser descartados lá no
PEV. Isso, no PEV. Nós temos
outra coisa, gente. Não vai deixar a seletiva, vou deixar meu sofá aqui. Não, é o lixinho de cada dia ali.
Agora, os pneus são fundamentais à destinação correta, porque se ele ficar na natureza, junta água e água, dengue, chikungunya e por aí vai, né? Então, nós temos um ponto de entrega oficial de reciclagem de pneus, que é ali na rua Afonso Janico, no Ecoponto.
Tá.
Tá? Então, borracharias podem levar para lá. Uhum. Tá? E todos os PEVs podem receber de pessoas físicas. Então, tenho lá, troquei 2 pneus no meu carro, eu posso levar em qualquer PEV. Uhum. Mas grande quantidade é na Afonso Janico.
Tá, legal. Tá?
Aí, ó, orientação, hein, gente? Às vezes até o próprio borracheiro nem sabe, né?
Exatamente.
Desse limpo e seco também interessante dos recicláveis, o vidro que tá aqui, né? Como um dos elementos. É interessante, ontem mesmo os gatos quebraram o vidro lá em casa.
E é normal, gente.
Aprendi também que é muito bacana para evitar que os catadores, coletores se machuquem, enrolar em alguma coisa ali numa caixinha ou até cortar uma garrafa PET, colocar o vidro ali dentro, colocar numa sacolinha e, se puder, de preferência, escrever ali num papelzinho vidro e deixar separadinho, que a pessoa
vai. Tem uma campanha de pôr uma fitinha. Eu vi umas coisas assim, amarrar uma fita diferente, mas é que é mais difícil.
Normalmente eu
escrevo, né?
Peguei um pedacinho de papel ontem, escrevi vidro, colei com...
O que a Juliana fez foi fantástico, então. Se todo mundo fizer assim, resolve o nosso problema.
Aí tem outras dicas também, né? Até amarrar o cachorro não sai correndo atrás dos coletores.
Ai, por favor.
Colocar o saco em local acessível, porque é uma correria, né?
Exatamente.
Os coletores passam ali mesmo correndo, é uma maratona, para deixar tudo separadinho, que não dificulte.
Só para o pessoal também ficar atento, o que que não é reciclado no caso do recolhimento do lixo, então, os restos de comida aí não tem jeito, a não ser que você leve pra compostagem, daí não é com a
série. Seria super interessante.
Não, nós
também, né?
Estamos começando também o programa de compostagem,
será em breve.
Ao longo do governo do Júnior Filipe, nós teremos compostagem em Guaratinguetá também.
O que
também.
O Beto falou dos guardanapos e papéis engordurados, espumas, isopor, fraldas, papel sanitário, então isso é lixo úmido, então não será retirado aí pelas equipes, né? Fala pra gente sobre a questão de horários. A gente viu durante um período muitas reclamações sobre o não recolhimento de lixo. Depois a gente viu também as administrações públicas falando. Existem horários de retirada. Talvez não é no seu horário exato, mas ali tem um tempo onde você coloca, o caminhão vai passar. Como que vocês também estão preocupados em reforçar essa questão? Porque às vezes a população quer participar, mas passa de manhã. E aí eu queria que você reforçasse o horário que a coleta vai passar. E a pessoa acaba não aproveitando. É de 7h30 às 2h. Então, se eu colocar às 3h da tarde, 5h da tarde.
Não vai ser recolhido.
Então é bom ficar atento a isso, né?
Exatamente. Nós não sabemos a hora exata que vai passar.
Não dá para saber.
Porque, como eu falei, está aumentando a quantidade de reciclável, né? De material que estão colocando à disposição. E muitas vezes o caminhão tem que voltar lá para a cooperativa e depois começar de novo. É nesse período. E se chegar 2h da tarde, não tiver acabado a rota, ela vai continuar até acabar.
A rota, né?
A rota. É. Mas vai até o final da rota. Agora, acabou a rota,
aí só no encerrou. Dia seguinte,
só na coleta seguinte, aí dois dias.
Então, respeitar esse horário é importante. Bom, já sabe que acaba em torno de 2h, põe antes, né?
Na verdade, tem que colocar bem antes. Daí eu colocar já por volta de 7h30, dependendo do... A população vai começar a conhecer a rota, vai saber mais ou menos a hora que vai passar. Mas no começo eu sugiro que coloque bem cedinho, por volta de 7h30, 8h já esteja.
Deixa eu perguntar, Beto, já está disponível também no site da prefeitura essas rotas e nas redes sociais?
Sim, as redes sociais, a prefeitura já fez uma divulgação.
Já fez, né?
Já.
É porque são muitos bairros.
Muitos bairros.
Então, já tá aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Quando a gente entra aqui no site da prefeitura, está. Ótimo. Então você entra no site da prefeitura e aqui no fim do livreto tem todos os dias e os bairros. Então, ó, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e todos os bairros descritos. Mas no site da prefeitura, eu entrei aqui agora, já tem também. Então você pode entrar e ver se o seu bairro está aqui, estará, e qual o dia em que a coleta vai passar. Que dia vai passar no seu bairro, Juliana?
Segunda-feira, já vi, então, Parque São Francisco aqui. É.
Então, junte durante
Pedregulho, por exemplo, segunda, quarta e sexta.
Boa.
Então, você vai ter que procurar o seu bairro aqui nessa listinha.
Nós temos aí no site da SAEG, no site da Cooperativa Amigos do Lixo, porque aí é uma lista, é difícil colocar de forma diferente aí, né? Mas no site da SAEG e no site da Cooperativa Amigos do Lixo, você escreve o nome do seu bairro, ele já vai dizer que dia que passa.
Maravilha.
Não, e o legal, então, é mais pelo fácil que eu tô vendo aqui, é mais de uma vez, não é uma vez
São duas
por semana.
Vezes, duas vezes por semana.
Duas vezes por semana.
Exceto o centro que nós estaremos fazendo todos os dias.
Agora, nisso que a gente está falando, existe uma preocupação que é global, que é a questão do lixo mesmo. Porque se a gente vai precisar fazer a coleta duas vezes, três vezes, significa que nós estamos produzindo muito lixo.
Muito lixo.
Então, essa também é um trabalho para que a gente possa reforçar cada vez mais a reciclagem. Como também essa EG se preocupa nesse sentido, porque mostra que assim está aumentando o consumo e o lixo, consequentemente, aumenta também.
Exatamente. Isso é educação ambiental, né? É um desafio para a humanidade, né? Os países mais desenvolvidos já estão na frente, mas é um desafio que nós temos que tentar reduzir a... Existem algumas siglas, né? 3R, 5R da reciclagem, né? É reduzir,
reutilizar,
reciclar.
E é muito louco, porque quando a gente fala até de alimentação, uma coisa leva a outra. Eu convivi um tempo com uma família, era uma família grande, e a quantidade de lixo que eles produziam me assustou. Porque em casa a gente tem uma alimentação um pouco mais natural, é lógico que leva um tempo maior, mas era... embalagem de refrigerante, congelados e plástico, que era o quê? Vinha da alimentação deles. Então, quando você também tem uma alimentação um pouco mais natural, você acaba também consumindo...
melhorando isso também.
Menos lixo. É muito louco isso,
interessante,
né?
Interessante mesmo,
Boa. Ó, tem participações? Será que é sobre
então,
o...
Então, eu tô tentando ouvir, mas eu tô tão assim...
Vamos só... Não, tá bom o papo com o Beto, tá bom. Vamos ouvir a dona Maria José.
Vamos ver sobre o que
Maria
que é.
José, ó. Eu tô lendo outra coisa aqui. A Maria do Carmo mandou um áudio, vamos ver se é do assunto, se não for, a gente trata depois.
Tá, vamos lá.
Vamos lá.
Bom dia, ouvintes da Rádio Frei Galvão, bom dia, Felipe Melo.
Bom dia.
Bom dia, Juliana Luz.
Bom dia.
Técnica e todos os funcionários, paz e bem. Olha, eu ouço o programa todos os dias, porque eu levanto e já coloco na Frei Galvão. Já fica, né, sintonizado, porque eu adoro música caipira. E, às vezes, não dá para me falar um bom dia, tá bom, gente? Mas é que é muito corrido para mim de manhã. Mas é isso, tá? Paz e bem. Outra coisa que eu queria saber, o rádio tá com muita ronco, tá com algum probleminha aí na transmissão? Obrigada, bom dia.
Muito bom, a gente gosta desses retornos, porque daí a gente sobe lá na antena, dona Maria do Carmo, entendeu? Daí a gente vai lá colocar o bombril na antena.
Tá bom?
Felipe Sol.
Pode deixar. Obrigado, eu aviso. Vou
Obrigada.
Procurar saber. Tem mais áudio?
Tem da Eta Maria.
Dona Eta
Vamos
Maria.
Lá.
Bom dia.
Bom dia, dona
um
Eta.
Um abraço para o meu ex-aluno de piano, é. Gilzinho.
Que chique!
Lembra, Gilzinho?
Eu sou irmão do Gilzinho, eu sou o Beto, mas fui seu aluno também.
Muito educado. É uma família que a gente gosta muito. A mãe, o pai.
Lembra de
Deus
todo
te abençoe,
mundo.
Gilzinho. E por favor, não esqueçam da rua Frei Lucas. Porque eu faço a coleta.
Que bairro que é?
Tempo.
É o centro. É todos
dia. E é sacrifício, porque tem que levar lá no PEV. Mas eu acho isso importantíssimo. E outra coisa, sempre lavo as caixinhas de leite, tudo é lavadinho.
Não tem nada.
As garrafas PET de Coca-Cola, de refrigerante, tudo lavado. Então, parabéns pela iniciativa.
Consciência ambiental.
Não esqueça da velha professora, por favor.
Gente instruída.
Um abraço para todos vocês.
É outra coisa, né?
A professora sempre lembra do aluno,
sim,
né?
Sim, eu me lembro também dela, sempre.
Fez uma aulinha lá com a professora, viu? Foi bom. Tá aí, ó, centro, então, pedido e a consciência, né, de já auxiliar. Mostra que é um trabalho conjunto também. A gente cobra, sim, os órgãos públicos, porque é quem tá à frente, tem que realizar o serviço, mas a população é parte integrante e tem que colaborar, isso. Senão a roda não vai girar, né?
A rua da professora Eta, né? É uma rua bastante complicada para coleta, porque é uma ladeira. Além de ser estreita, é uma ladeira.
Verdade.
Bem íngreme. E lá em cima da ladeira ainda tem aquela curvinha para a rua Frei Galvão mesmo.
Exato.
Então o caminhão não sobe ali, mas os coletores, tanto de lixo úmido quanto da coleta seletiva, vão buscar porta a porta, a pé, e ficam na rua ali. Esqueci o nome da rua. Não. Ela sai da São Francisco e vai até a rua Visconde. Aquela ruazinha que tem ali.
É, eles ficam ali, então, aguardando.
É, o caminhão passa ali, para na esquina, os homens vão lá, buscam na mão e voltam.
Maria Ângela lá.
Isso, é.
Boa. Então tá aí, ó, tá explicadinho como que funciona esse trabalho e essa importância da população colaborar. Muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Ah, Maria do Carmo, sobre a reciclagem, eu sigo tudo que ele falou.
Que bom. Isso, muito bom.
Passo a passo.
É, cada um fazendo a sua parte, né?
Ó, o Léo participou aqui, ele, como roda a cidade inteira, é motorista de aplicativo, consegue ter uma visão bem legal e ampla do município. Ele perguntou o seguinte, aí já é um pouquinho amplo, não sei nem se é SAEG, mas ele pergunta sobre os materiais que estão abertos ao ar livre no PEV do São Dimas. Se com as chuvas, isso não pode virar criadores de dengue ou outros animais peçonhentos e às vezes, no caso, escorpiões podem aparecer também. É porque aí um animal puxa o outro, né?
Exato.
A cadeia alimentar. É porque o PEV é aberto, né? Tem que ser aberto, não tem jeito. Como tem sido o destino também para retirar de lá e levar, enfim, tem um prazo, não vai poder deixar lá infinito, né?
Sim, sem dúvida. Nem vai caber, né?
Não cabe. É.
Na verdade, o PEV São Dimas está sendo estudado pela prefeitura uma melhoria nele.
Boa.
Ele não está bom hoje, né? E a prefeitura já está estudando uma forma de melhorar.
Tá.
Não sei exatamente quando essa melhora vai acontecer, mas vai acontecer uma grande melhora lá. Hoje os materiais de lá vão ou para o aterro sanitário, ou se é material de construção civil, resíduo de construção civil, são retirados de lá e levados para a antiga usina de asfalto ali embaixo de Santa Luzia, que lá são triturados para ser reutilizado nas estradas rurais, né? E materiais recicláveis são levados para a própria cooperativa Amigos do Lixo, comercializar.
Boa.
Então, a ideia do PEV é essa. Nós temos outros dois PEVs bem menores e bem mais organizados, que esse trabalho é facilitado. Como lá é um PEV muito grande, vai dar está dando um trabalho para a prefeitura planejar e corrigir esse problema que tem lá.
Bem grande mesmo, não tem jeito. Ô Beto, para a gente finalizar então, a partir de segunda, o SAEG e a prefeitura conseguem então cobrir cerca de 77% da área urbana do município,
isso,
né? Mas em relação à área rural, como que vai ser feito esse serviço? Qual é a orientação nesse momento?
Nesse momento nós não temos como fazer coleta na área rural. Em alguns povoados, vamos dizer assim, a gente pode colocar caçambas de material reciclável.
Tá? Mas aí a população tem que colaborar e colocar só reciclável.
É,
né?
Tem que ser feito em conjunto com a população. É. Nós ainda não estamos trabalhando dessa forma. E os 77% também, viu, Felipe? É melhor deixar bem claro, né? É 77% da população urbana que nós estamos atendendo. Urbana. Não é ainda da área da cidade, é a população urbana. E esse número no Brasil que é menos de 15%. 15%. Então a gente vai estar muito melhor que o Brasil, de maneira geral.
Gigante. É gigante. Alguém iria mandar uma pergunta perguntando, mas quando que vai chegar a 100% da população? Está a caminho, né?
Está a caminho. Provavelmente em março. Para isso nós tivemos que comprar mais 2 caminhões. Tá? Já fizemos a licitação, já foi concluída a licitação, mas os caminhões não demoram um pouco para chegar.
Muito
provavelmente em março estaremos atendendo 100% da população.
Excelente, a gente traz isso aqui para o nosso ouvinte. Olha só, a gente é contribuindo dessa forma, parece bobeira, mas não é. Sabe o lanche que você pediu ontem, a caixinha de pizza? Já separa bonitinho para que na segunda tenha esse destino correto. Nos reforçando então, no site do SAEG, nas redes sociais, no site da prefeitura, redes sociais, tem essa listinha completa aqui com dias, bairros e o horário, que é sempre de 7h30 às 14h, com a coleta seletiva. Se houver necessidade, 156 é o telefone da SAEG, ou então no aplicativo também, no pode aplicativo fazer contato também, e tirar outras dúvidas. Deixa eu passar aqui, porque o ouvinte tem prioridade. Não tem mais questões. Então a gente agradece. Parabéns, Beto, pelo trabalho. Tendo novidades, mande pra gente.
Onde isso aqui está sendo distribuído?
Ah, é.
Eu já quero levar pra vizinhança já.
Esse é nosso, né?
É de vocês. Eu deixei até um pouquinho aqui na recepção.
Então, os convidados de hoje já vão levar.
Nós temos isso, colocamos um pouco a tempo, no escritório da SAEG, na área comercial da SAEG, na Câmara Municipal.
Leva essa dica lá pro Edilson. Fala, imprime um pouquinho mais, dá na mão do medidor, do leiturista. E ele já põe lá na... Exato.
A própria cooperativa, os cooperados estão levando nos bairros novos, aí só está distribuindo nos bairros novos, estão distribuindo manualmente.
É, para a informação chegar mais rápido.
Vamos disseminar isso daí. Os leituristas que me desculpem, mas não é trabalho a mais, não. É só
já estão andando na cidade.
É um pezinho só. É pro bem. Por favor, não fica bravo com a gente. Roberto, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado.
Obrigada, eu agradeço muito esse espaço para essa divulgação, que é assim que a gente chega na maior parte da população. Muito obrigado.
Valeu. 8h02, a gente vai para o intervalo. Na volta tem mais informações da nossa região.